Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
Durante vários programas, estivemos estudando a profecia de Daniel, capítulo 2, e sua interpretação. Daniel mostrou ao rei toda a história política do mundo, e eu creio que ele deve ter enfatizado muito o conceito que tudo neste mundo é passageiro, tudo tem começo e fim. Mas além da estátua, o rei Nabucodonosor havia visto algo mais. O que foi que ele viu? E o que significa? Vamos responder à primeira pergunta. Daniel 2, 34 e 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Daniel então prontamente dá ao rei o significado da última parte do sonho e com isto responde a nossa segunda pergunta. Versos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Tudo agora estava claro, tudo era compreensível, tudo fazia sentido. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o maior de todos os deuses. Daniel 2:47. Era isto mesmo que ele havia sonhado. Estava convencido que a interpretação era correta. Daniel foi honrado pelo grande rei com riquezas e prestígio político, pois chegou a ser o governador de toda a província de Babilônia. Daniel 2:48. Amigo ouvinte, o que desejo chamar a sua atenção neste último programa sobre Daniel capítulo 2 é para a parte final da profecia. Todos os reinos passaram, como Daniel profetizou, um após o outro. No devido tempo surgiram líderes e desapareceram líderes. E no tempo certo, Deus viria para intervir na história da humanidade. A pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas e feriu os pés da estátua diz exatamente isto. É a intervenção de Deus sem o auxílio humano. A pedra é, portanto, a intervenção divina neste mundo. Mas a grande pergunta que talvez esteja no seu coração agora é: quando acontecerá esta intervenção? Para entendermos bem esse assunto, temos que voltar no tempo. Temos que voltar ao início de todas as coisas, temos que ir ao Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, eles faziam parte do reino de Deus aqui nesta terra, nesse planeta. Era o plano de Deus que a raça humana se multiplicasse até que enchesse toda a terra. Gênesis 1:28. Mas o diabo resolveu interferir no plano, no sonho de Deus. Satanás buscou uma forma de se aproximar do casal e apresentar uma nova proposta, uma nova maneira de viver. Deus havia dito que eles não deveriam se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Mas Satanás estava justamente nessa árvore, incorporado numa serpente, e comia deliciosamente o fruto que Deus havia proibido. Gênesis 3:1-3. Eva cedeu ao apelo da serpente de ser igual a Deus, de querer ser mais, de saber mais, de achar que sabe mais do que Deus, e comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele comeu também. Gênesis 3:6. O novo mundo, através do simples gesto aparente de comer do fruto, agora pertencia a outro senhor. Eva escolheu servir a outro senhor e Adão também. Venderam a humanidade toda por um minuto de prazer, por um minuto de curiosidade. O jovem casal não mais podia estar na presença de Deus. Eles tinham vergonha do Pai Celeste. e procuraram se esconder de Deus. Gênesis 3, verso 8. Agora pertenciam a um novo Senhor, Satanás. Assim, amigo ouvinte, a Bíblia descreve a tragédia do ser humano. Mas Deus não podia suportar a ideia de ver os filhos dele nas mãos de um sequestrador, de um usurpador. Um plano foi executado. O Filho de Deus deveria ver este mundo e pagar o preço do resgate e dar a chance aos seus filhos de poderem estar com ele novamente. Cristo veio e, após o seu batismo, Satanás o levou ao cume de uma montanha e disse: "Tudo isto te darei se prostrado me adorares." Mateus 4, verso 9. O que Satanás queria era desviar Cristo da cruz, que era o único meio de dar a chance de os filhos de Deus poderem voltar a fazer parte da grande família de Deus. Jesus viveu uma vida de obediência e dependência de Deus, e morreu numa cruz, pagou o preço do resgate, e hoje nós temos a oportunidade de poder escolher entre fazer parte do reino de Deus ou do reino de Satanás. Antes de voltar aos céus, Jesus garantiu: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 2 a 3. Através desse texto, descobrimos que só começaremos a viver no reino de Deus quando Jesus voltar pela segunda vez a esta terra. E a grande pergunta é: quando Jesus virá para pôr fim definitivo ao domínio de Satanás e iniciar finalmente o seu reino? Muitos, ao estudarem este assunto, começam a marcar datas para a volta de Cristo. Mas nós não temos esta autoridade, porque o próprio Jesus disse que este dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Mateus 24, 36. A profecia diz que no tempo indicado Deus irá intervir, e ele vai intervir nos dias destes reis. A Europa já está dividida há muitos séculos. A crise é mundial. As autoridades do mundo não têm solução para a maioria dos problemas. Fome, desemprego, doenças, violência, guerras, uma lista interminável. Verdadeiramente, este mundo não tem solução. O único remédio é a intervenção de Deus para estabelecer o reino dele. E como será este reino? Apocalipse 21, 4 e 27 diz: "Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, pois já as primeiras coisas são passadas. E não entrará coisa alguma impura, nem quem pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro." Amigo ouvinte, desta grande profecia de Daniel capítulo 2, só falta uma coisa a ser cumprida: a chegada da pedra, o estabelecimento do reino de Deus. Todas as outras partes já se cumpriram. Apenas uma está faltando. A qualquer momento, o Filho de Deus poderá cumprir a promessa feita aos discípulos. A qualquer momento, Jesus poderá voltar e estabelecer o reino dele para nunca mais ser destruído. A grande questão é: estou preparado para viver nesse lugar onde a morte, a dor, a lágrima não mais farão parte? A vida que estou levando hoje é mais para o reino de Deus ou para o reino de Satanás? Tenho aceitado a Jesus como Salvador pessoal e feito a vontade dele no meu viver? O meu desafio para você agora é aceitar a salvação gratuita que ele oferece e se preparar para o encontro inevitável que teremos com ele em breve. Faça isso agora, amigo ouvinte. Você não se arrependerá. Jamais ele deixou de cumprir as promessas que fez. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Em meu viver, às vezes penso em desistir. De tanta espera para ver meu Salvador. A vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente eu passo logo a duvidar de sua promessa. O tempo passa e o meu Senhor não vem. O quanto anseio vê-lo em glória aqui.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia. De quarta e domingo, às 20 horas. E aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Giocondo Turini, 1150, Jardim Ouro Verde, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Além do fim, além de coisas que perdi.
preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás.
Todos os dias você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, bem-vindo mais uma vez ao programa A Voz da Profecia. A palavra de profecia é aquela que ensina, que educa e que ajuda a gente a encontrar o melhor caminho para a nossa vida hoje. Muito bem, eu quero convidar você a pensar um pouco hoje no seu casamento. Essa palavra que tem ficado tão desgastada quanto o próprio relacionamento em si. As pessoas, quando falam em casamento hoje, falam em se enforcar, não é verdade? Outro dia estava preparando uma mensagem para falar em um casamento. Só que quando você prega para noivos no altar, você não tem muita certeza se eles estão prestando atenção naquilo que você está falando. Tem também o fato de que eles ainda não são casados. Ali é que eles estão começando a viver uma vida a dois. Por isso eu tenho certeza de que aquilo que eu vou falar para você hoje, baseado no estudo que eu fiz, para falar no sermão de casamento, com certeza deverá ser muito mais bem aproveitado por você do que pelo casal para quem eu falei naquele dia. Esse texto está em Cantares, Cântico dos Cânticos. Dá a impressão até que Salomão conhecia o processual de uma cerimônia de casamento, como é feita nos dias de hoje, principalmente aqui no nosso lado ocidental do mundo. Olha o que ele diz: grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Percebeu? Hoje nós fazemos isso, né? Gravamos o nome na aliança do noivo, o nome da noiva, e vice-versa. Fazemos isso para que um leve simbolicamente o nome do outro, sempre junto de si, um símbolo que é a aliança. Salomão está dizendo: olha, não esqueça nunca que nós estamos ligados, casados. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O grande problema é que a maioria dos casais hoje não esquecem de gravar o nome no anel que está no dedo. Mas, por outro lado, esquecem de gravar no coração. Outro dia um casal sentou na minha frente e eles disseram: pastor, nós estamos há 2 anos casados. E, pastor, nós estamos muito mal de relacionamento. Estamos para nos separar. E o marido disse: pastor, na verdade, ela e eu já conversamos, e essa conversa com o senhor é a última chance que nós estamos dando para o nosso casamento. Aquele dia eu disse até logo para os dois, fiz que ia me levantar, e disseram: mas onde o senhor vai? Eu digo: a nossa conversa acabou. Mas por quê? A conversa acabou porque, se essa é a última chance, não posso ser eu a última chance para o casamento. Vocês são a última chance um do outro. E no casamento, não existe a última chance. Se você pensar algum dia que é possível apagar a marca do nome do outro do seu coração e se separar, certamente então você não vai querer lutar pelo seu casamento. É mais fácil desmanchar algo e ficar sonhando que um outro próximo relacionamento vai dar certo do que tentar fazer com que o seu relacionamento de hoje dê certo. Talvez esteja aí um dos grandes problemas. Salomão continua dizendo assim: o amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. Salomão fala dos dois, amor e paixão. Você sabe bem qual a diferença entre amor e paixão. O amor é aquele sentimento tão poderoso que faz com que você se importe com o que acontece com a outra pessoa. Você se interessa por ela. A paixão é aquele sentimento tão forte e poderoso que faz com que você pense que aquela outra pessoa é a pessoa capaz de fazer você feliz. No amor, você pensa no outro e nos dois. Na paixão, você pensa em você e no prazer que a pessoa dá para você. É por isso que eu sempre digo, se você quer começar mal um relacionamento, comece ficando. Porque ficar é um relacionamento que você tem com outra pessoa por causa de você mesmo. Já reparou nisso? Sabe quando o casal está ficando e ali no fogo daquela paixão, porque isso é paixão, e ele diz de repente, ah, eu amo você, e ela diz, eu também amo você. Na verdade, eles deveriam dizer, ah, eu me amo, e ela também, ah, eu me amo, porque eu estou com você por minha causa, você me dá prazer. As pessoas começam assim um relacionamento egoísta, pensando em si mesmas, levam isso para o namoro, levam para o casamento, e a vida inteira um fica exigindo do outro que o outro lhe dê a felicidade que não tem. Ninguém pode fazer o outro feliz simplesmente. Em primeiro lugar, você precisa ser feliz, completamente feliz. E aí quando você se casa com uma outra pessoa que também é feliz, ambos podem fazer um ao outro felizes, continuando assim por toda a sua vida. Salomão continua dizendo, o amor e a paixão explodem como chamas e queimam como fogo furioso. É verdade. Ambos explodem como chamas e queimam como fogo furioso. O amor é assim, a paixão é assim. Eu quero dar uma outra conotação para a palavra paixão agora. Eu vou chamar de paixão aquele sentimento gostoso que você pode manter por toda a sua vida. Como eu costumo dizer, vovô João é casado com vovó Maria. E eles, depois de uma certa idade, já há alguns anos, não andam mais de mãos dadas. Mas de repente, vovó Maria, coitadinha, morre. E o vovô João fica viúvo. E ele conhece a vovó Joaquina e se casa com a vovó Joaquina. E a partir daí os dois vivem de mãozinhas dadas e namorando por aí, pelas ruas e por todo lado. Por que que o vovô João não vivia namorando com a vovó Maria? É porque eles deixaram em algum momento da vida a paixão se perder. A paixão que vale a pena ser mantida é essa. É o apaixonar-se pela pessoa com quem você está, abrindo mão de você mesmo um pouco para ser um pouco mais ela. Salomão termina dizendo, nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Quero terminar dizendo a você uma frase que costumo dizer em casamentos. Noivo, você quer ser feliz? Noiva, você quer ser feliz? Então, não se case. Não é que eu seja contra o casamento, lógico. Essa é uma frase de efeito, para fazer você pensar e para fazer com que o seu relacionamento finalmente tenha sentido. Só um jogo de palavras. Se você quer ser feliz, não deve se casar. Deve se casar quem quer fazer feliz. Pense na felicidade daquela pessoa que dedicou a vida inteira a você, da sua esposa. Pense na felicidade do seu marido e se os dois quiserem fazer um ao outro feliz, os dois serão felizes para toda a eternidade.
Hoje aqui contigo. dia tem mais luz, o céu tem nova cor, pois belo este amor. Diante de Deus, de pais e amigos, eu prometo te honrar, te respeitar, te proteger. Eu prometo te amar no meu viver. A saúde faltar e um lar humilde eu tiver, eu prometo, vou te amar.
Hoje aqui, contigo neste altar, diante do
pode fazer o milagre de unir dois seres tão diferentes como somos nós, os seres humanos. Une, Senhor, novamente aquilo que se desuniu. Faz de novo aquilo que se desfez. Conserta aquilo que estava quebrado. Conserta a nossa vida, o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.